Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão online. Estamos aqui reunidos nesse dia de Natal, um momento especial para a sua igreja, quando nós vivemos essa experiência na presença do Senhor. Queremos aqui convidar os irmãos a estar em pé para lermos a palavra do Senhor que está em Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Glória a Jesus. Gálatas 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo falando aos Gálatas e trazendo para aquela igreja o conhecimento de um fato que ele chamou de plenitude dos tempos. E ele, ao chamar esse fato de plenitude dos tempos, ele diz que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Deus enviou o seu filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, e ele estava sob a lei. Nós vimos, irmãos, que o que é a palavra plenitude? Como podemos dizer que uma coisa é plenitude? O que é plenitude? Plenitude é uma coisa inteira, completa. É a totalidade de alguma coisa. É a integralidade de alguma coisa. Nós vemos que aqui, quando nós olhamos, o tempo ele é linear. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que há um ponto nesse tempo, um momento desse tempo, que é chamado de plenitude do tempo. É como se o tempo fosse uma montanha, e o pico dessa montanha, o ponto mais alto dessa montanha, ele era a plenitude dos tempos. Então a plenitude do tempo é alguma coisa assim, um momento especial dentro desse tempo, aquele momento especial que é chamado de plenitude dos tempos. É um tempo especial preparado por Deus. É o ápice da história da humanidade. É aquele ponto que a história da humanidade se converge para o ponto máximo daquilo que é a vontade do Senhor. Tudo é preparado como um pano de fundo. Tudo que aconteceu antes desse tempo, ele é preparado como um pano de fundo para esse momento. Então, o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas, o Filho do Homem, ele está na plenitude do tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos, ela vai alterar a contagem de tempo. Então, o tempo era contado de uma forma antes de Cristo, Cristo e depois de Cristo. Então, ele vai interferir na contagem do tempo, porque ele chegou ali na plenitude dos tempos, antes do dele e depois dele. Vários eventos colaboraram com esse cenário na história. A Bíblia conta uma história de doutrinas, de ensinos, de parábolas, de acontecimentos, de famílias. Mas tem dentro da Bíblia uma grande história que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E essa grande história é a história da palavra do Senhor. Mas quando chega em Apocalipse, não termina. Começa uma nova história, que é o novo céu e uma nova terra, as bodas do Cordeiro e a eternidade. Nós temos um cenário, personagens, a geografia, a política, a cultura dos povos, até chegar ao clímax da história, o ponto central da história, o momento central da história, que Paulo vai chamar esse momento de plenitude dos tempos. É como se o tempo desse um pico, desse um ponto, desse uma marcação naquele lugar, não é? Antes da plenitude dos tempos, o que aconteceu? Foi a preparação para a plenitude dos tempos. Então foi a preparação. O grande herói desta história contada na Bíblia é o Senhor Jesus. Tudo acontece para Ele. Tudo é preparado para Ele, para a chegada dEle. Não é verdade? Então ele vai dizer assim, tudo era sombra. Todos que existiram antes dEle apontavam para Ele, para a chegada do Deus encarnado, do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Tudo é preparado para a chegada do Filho de Deus. E o Senhor vai se chamar de o Filho do Homem. O Filho do Homem. Assim como um pai. Um pai, ele prepara quando vai nascer o filho. Ele cuida dos detalhes. Ele cuida do quarto. Ele cuida do dia do nascimento. Ele cuida de todas as coisas. Da mesma forma, o Pai Celestial também preparou todas as coisas para a vinda e para o nascimento de seu filho amado. E para isso, ele usou o que para preparar isso? Ele usou os impérios, as nações, os governos, os governantes. Ele usou tudo que existia preparando para o nascimento do seu filho. Enquanto ele vai usando os impérios, ele vai revelando o local. O Belém Efrata, ele vai dizendo como seria. Ele seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele vai dizendo de uma forma, ele vai usando as nações, e de outra forma os profetas vão revelando como vai ser, como vai se dar a plenitude dos tempos. Não é? A contribuição de vários impérios para essa plenitude. Então, os babilônios, os assírios, os persas, os gregos, os ptolomeus, os seleucidas, os macabeus e todos esses impérios. Por fim, o Império Romano. E quando isso chega no ponto central, Paulo vem e chama isso de a plenitude dos tempos. Abraão sai de Ur dos Caldeus para entrar nesse grande projeto chamado por Deus, fazer uma grande nação, já preparando esse dia do Senhor. Então, ele vai entrar no cenário da história e vai trazer ali os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Deus trabalha na história por meio dos impérios, e todos contribuem, de uma forma ou de outra, para esse dia especial do nascimento do Filho de Deus, que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos, né? Desde os patriarcas, 2000 antes de Cristo, até o cativeiro do Egito, 1700 antes de Cristo, depois a entrada com Josué na terra, o livro de Juízes, livro de Reis, a divisão do reino, depois o Império Assírio leva ali os cativos de Israel, não é? Invade Israel, e depois os babilônios, isso em 722, depois os babilônios, com Nabucodonosor, em 586, ele vai levar os de Judá para a Babilônia. Então, Daniel 2, ele vai retratar essa caminhada da história até a plenitude dos tempos. Então ele vai dizer assim, ele vai traduzir o sonho da estátua de Nabucodonosor. A cabeça era de ouro, que era Nabucodonosor, que era a Babilônia. Depois a prata, que era os medo-persas. O bronze, que era os gregos. E o ferro e o barro, que eram os romanos. Os pés de ferro e barro da estátua, que eram os romanos. Daniel, quando termina essa interpretação da estátua, ele fala desse dia. Ele fala dessa chegada desse rei. Ele fala do nascimento desse rei. E ele vai relatar assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, na plenitude dos tempos. Cortada uma pedra sem auxílio de mãos. E ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Ele está dizendo assim, todos esses reinos vão terminar com um grande rei chegando, com um grande rei, o Senhor Jesus. Toda a história está contada no livro de Daniel, nessa visão profética daquilo que vai acontecer. Vamos ver, irmãos, como que esses impérios contribuíram para a plenitude dos tempos. De que forma esses impérios, o Senhor trabalhou e usou esses impérios preparando a plenitude dos tempos. Então nós vamos começar pelo Império Babilônico, né? Babilônia. Então ele contribuiu, o povo foi levado cativo. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então Babilônia, de certa forma, entra na história do povo de Deus. Ele vai lá e participa da história do povo de Deus. E agora a Israel vai ter uma experiência nova, que é viver peregrino fora da terra. Ele vai viver escravo, ele vai viver peregrino, ele vai viver fora da terra. Daí, nesse momento, vai aparecer, quando você vê os legados da Babilônia para esse momento especial, vai aparecer assim: Israel aprendendo a viver como peregrino, Israel aprendendo a viver como cativo, Israel agora vivendo uma nova cultura, vivendo num ambiente hostil, não é? Surge uma comunidade fora de Israel. Aí, nesse momento, vai criar o primeiro conceito de sinagoga, que quando Jesus chega, ele encontra a sinagoga, não é? Ele já encontra as sinagogas. As sinagogas eram o quê? Era uma forma de manter viva a religião, a experiência, manter vivo as tradições, manter vivo o culto fora de Israel, fora do templo. Então Israel começa a aprender a viver longe de Israel. Então vai surgir o Talmud babilônico. O Talmud babilônico se interessa em contar a história de Israel e dizer como era esse povo, qual era a forma desse povo viver e desse povo trabalhar. Depois disso, nós vamos ver assim, os Medo-Persas. O Senhor vai chamar o principal governador dos Medo-Persas, Ciro. O Senhor vai chamar ele de pastor, de escolhido de Deus, não é? Para fazer toda a vontade do Senhor desde a nascente do sol e fazer isso por amor a Jacó. Então, um império levou Israel. Deus agora usa outro império para trazer Israel de volta. Porque o compromisso com o Senhor é com a plenitude dos tempos. Ele muda os governos e os reis. Então, ele escolhe Ciro. Não é isso? E aí Ciro vai mandar de volta o povo para a terra. Vai dar suporte e apoio, até financeiro, para a construção dos muros e dos templos. O legado dos Medo-Persas para a plenitude dos tempos é a destruição de Babilônia. Ele destrói Babilônia. A política dos Medo-Persas é diferente das políticas dos babilônios. Os políticos dos babilônios, eles faziam assim: eles traziam o povo e queriam colocar a cultura da Babilônia no povo. Os Medo-Persas não. Eles deixavam o povo lá com sua cultura, com seus cultos, com a sua forma de ser, e dominava daqui. Mas ele preservava essa cultura religiosa do povo. E Ciro faz isso. Ele manda de volta e ele preserva, constrói. E aí nós vamos encontrar nesse período a história de Esther, de Esdras, de Neemias. Todos eles trabalhando, voltando para a terra, preparando uma coisa só: a plenitude dos tempos. Então Deus vai usando de forma gloriosa os impérios, os poderes, os reis, o povo, e ele vai trabalhando para que as pessoas cheguem à plenitude do tempo. Então, quando você pega, por exemplo, o império dos gregos, pega os gregos, você vai ver assim, Filipe, o segundo da Macedônia, ele era o rei de Macedônia, o imperador de Macedônia, ele é pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele teve aulas com Aristóteles. Então, quando você pega o livro de Filipenses, por exemplo, a cidade de Filipos é em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Mas Alexandre o Grande, ele vai ter contato com Aristóteles, que é grego. E ele vai estudar com Aristóteles, aprender tudo de Aristóteles, e ele vai fazer um império chamado Império Greco-Macedônio. Grego e Macedônia do pai dele. E vai juntar os dois impérios, diante da sua capacidade de general que ele tinha, do que ele aprendeu com Aristóteles. Então ele vai trazer todo esse processo para o governo daquela época. Então, quando nós pegamos esse império, ele teve grande influência na preparação da plenitude dos tempos, né? Alexandre, Josefo, conta uma experiência de Alexandre, que Alexandre, quando foi a Jerusalém, conquistar Jerusalém, né? Flávio Josefo relata esse fato, não é um fato bíblico, mas ele relata, quando ele chegou a Jerusalém, o povo de Jerusalém falou assim: como que nós vamos fazer para resistir a Alexandre o Grande? Como nós vamos fazer? Não há como nós resistirmos. Então os sacerdotes se vestiram com as roupas sacerdotais, todo o povo se preparou, e quando Alexandre o Grande chegou para invadir Jerusalém, todo o povo saiu para encontrar com Alexandre o Grande. Ao sair para encontrar com Alexandre o Grande, o que aconteceu? Alexandre desceu do seu animal, se prostrou diante dos sacerdotes, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E ele entrou para Jerusalém, e os seus generais perguntou: mas imperador Alexandre, o que está acontecendo? Ele falou assim: eu tive um sonho antes de chegar aqui. Eu sonhei que eu ia no lugar e eu encontrava esses homens vestidos com essas roupas, desse jeito, e nesse lugar não era para eu tocar. Então veja que o senhor estava trabalhando já ali na vida de Alexandre o Grande, não é? Agora, o legado dos gregos para a plenitude dos tempos. O que que os gregos serviram e prepararam para esse momento que o senhor tinha chamado a plenitude dos tempos? Então, a língua grega é a língua usada no Novo Testamento. A língua usada no Novo Testamento é a língua grega. Outra coisa também, a cultura grega influenciou de forma importante também todo aquele momento da plenitude dos tempos que antecedia ali a presença, o nascimento do Senhor Jesus. A filosofia grega, a retórica, o conceito de logos, da palavra, né? A unificação da cultura no mundo, porque Alexandre, a cultura é diferente dos persas. Alexandre fazia o seguinte: ele chegava no lugar e ele estabelecia a sua cultura. Por duas formas, ou por acordo, ou por força. Então ele unificou a cultura daquele período. Então vejam, os irmãos, a ideia de discipulado. A ideia de discipulado sempre existiu na palavra do Senhor. Ele é Moisés e Josué, né? Elias e Eliseu. Mas os gregos vão colocar a primeira vez, vai fazer uma academia para um passar para o outro o ensinamento de forma sistemática. Então todo esse processo, ele envolve aquele momento que antecedia a plenitude dos tempos. Os gregos vão fazer a tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento, do Velho Testamento para o grego, do hebraico para o grego, chamado Septuaginta. Então muitas das coisas que nós estudamos hoje de Bíblia, nós bebemos nessa fonte da Septuaginta, da tradução do hebraico para o grego, feito pelos gregos antes do nascimento do Senhor Jesus, não é? O Império Grego, ele era dominado por dois capitães. Então, esses dois capitães, os Ptolomeus e os Seleucidas, quando Alexandre morreu, eles brigaram pela terra de Jerusalém. Eles brigaram pelo domínio de Gaza, pela Palestina, por toda aquela região. E eles discutiram, eles tiveram guerras pelo domínio dessas regiões. Então, nesse período, no ano de 176 a.C., que Antíoco Epifânio vai sacrificar porcos no templo. Então vai ser um período de grande tristeza para Israel, chamado período interbíblico, o período que antecede o primeiro capítulo do livro de Mateus, falando do nascimento de Jesus, falando da plenitude dos tempos. Então, esse período de 400 anos interbíblico. Nesse período, 37 a.C., nasce um homem, toma o governo, chamado Herodes o Grande, que já é um personagem que já está na época de Jesus. Já está na época de Jesus. Ele casa com Mariana, filha de Joercano II, e se torna rei de Israel. Ele é descendente de Esaú, ele é edomeu. Herodes é edomeu, descendente de Esaú. Quando Jesus chega, encontra o governante, descendente de Esaú, no trono. No trono. E pela política com Roma, aqui agora já no Império Romano, ele já vai ocupando essas posições. Começa a aparecer aqui, irmãos, nesse período, algumas figuras que quando Jesus chega já encontra, mas que a Bíblia não relata o nascimento delas. Não existe um relato do nascimento dessas figuras, desses grupos, que Jesus quando chega encontra eles governando naquele momento. Então nós vamos encontrar os fariseus, que são legalistas. Os fariseus, eles faziam oposição à corrupção dos sacerdotes. Apareceram aí mais ou menos 200 antes de Cristo, não é? Da época dos Selêucidas, no período interbíblico. Quando Jesus chega, já encontra os fariseus governando todas as coisas, mas eles começaram antes, não é? Surge também os saduceus, que é um grupo que só aceita o Pentateuco, não aceita mais nada como palavra de Deus, não é? Surge os essênios, são desses, porque os essênios eles tinham uma característica assim, eles iam morar nos desertos. Eles queriam ficar isolados, eles queriam ser Deus isolado. Muito se diz que da caverna de Qumrã, onde foi encontrado os manuscritos do Mar Morto, era a região aqui dos essênios. Surge os zelotes. Os zelotes eram um grupo que queria pegar em arma para fazer uma revolução, para libertar Israel e dar o poder a Israel. Não é? E surge também o Sinédrio. Surge também o Sinédrio. E o Sinédrio vai ser que vai julgar Jesus. Vai julgar o Senhor Jesus. Todas essas instituições, elas surgiram ali antes da chegada do nascimento do Senhor Jesus. Os romanos, na época de Jesus, eles contribuíram muito para a plenitude dos tempos. Então, eles eram afeitos aos status, aos títulos, aos cargos. Tinha grande força bélica, fonte de leis, grande arquitetura, não é? De templos e arenas, teatros. A escravidão se expandiu muito no período dos romanos. Tinha grandes estradas que unificaram toda aquela região. Então o evangelho, quando o evangelho começa, ele tem um trânsito fácil para os locais, para a Ásia, não é? Para a Europa, porque tinha estradas abertas pelos romanos. Não é verdade? E Roma naquela época tinha 1 milhão de habitantes. Então eles tinham que trazer alimento de todos os lugares, suprimentos para atender essa população que morava na cidade, que era uma coisa diferente naquela época. O legado dos romanos, como eles contribuíram para a plenitude dos tempos. Júlio César era filho adotivo e se torna o grande imperador César Augusto, que é já do tempo de Jesus, quando Jesus nasce. Ele muda da República Romana para o Império Romano. Ele faz uma transformação no Império Romano. E aqui nós chegamos ao momento da plenitude dos tempos. Como Deus fez. Como Deus usou os impérios. Como Deus usou os governos. Como Deus usou os povos. Preparando esse dia do nascimento glorioso do seu Filho Jesus. Como que Deus preparou todas as coisas, o Pai preparou todas as coisas para o nascimento do Filho. Naquela época, havia uma coisa chamada Pax Romana. A paz era feita pela força ou pelos acordos. Se não, ninguém quisesse fazer paz com Roma, eles faziam a paz pela força. Então, havia paz romana, Pax Romana, não é? O nascimento de César Augusto, o nascimento de César Augusto foi chamado de O Evangelho de César Augusto, que é a Boas Novas do César Augusto. Esse nome Evangelho depois vai ser usado pelos apóstolos, vai ser usado por Paulo, trazendo não as Boas Novas da terra de César Augusto, mas as Boas Novas da eternidade agora. É o Evangelho da eternidade. Por isso vai chamar assim, Evangelho Eterno, em diferença daquele Evangelho do nascimento dos reis importantes. Esse é o evangelho eterno, Apocalipse fala, em contraste com esse evangelho do nascimento dos homens importantes daquele império. Tá bem, irmãos? O sistema de comunicação, a cultura romana, o latim se sobrepõe. Então, antes da vinda de Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pedra cortada sem mão que Daniel viu, o Pai prepara o cenário da história e ele chama esse momento do nascimento do seu filho de a plenitude dos tempos. Ele chama esse momento de a plenitude, diz que a pessoa chama de Natal, o Senhor chama de a plenitude dos tempos, aonde o tempo alcança o seu ponto maior, a sua maior ênfase na história da humanidade. Quando nós pegamos o nascimento de Jesus e a vida de Jesus, nós vamos ver que alguns historiadores fora do evangelho falaram de Jesus. Eles escreveram em seus escritos sobre Jesus. Tácito, Josefo, Luciano de Samosata, Celso, entre outros. Mas um dos mais claros foi Josefo. Por quê? Josefo, ele viveu no tempo de Jesus. Ele esteve presente com Tito, com o general Tito, lá na hora da destruição de Jerusalém, no ano 70. Ele estava presente lá no ano 70. Ele estava ali na caravana, junto com o general Tito. Ele faz discurso para o povo de Israel, que ele era judeu. Josefo era judeu. Então o povo de Israel que estava sendo atacado não gostava dele, porque ele estava junto com o general Tito atacando o povo. Então Josefo, na página 832 do livro A História dos Hebreus, é um livro muito grande, de umas 2.500 páginas, mas ele vai colocar esse pequeno recorte dentro do livro sobre a pessoa de Jesus, que eu vou ler para os irmãos e para todos aqueles que estão nos assistindo agora, o que Josefo disse de Jesus. Como ele se referiu a Jesus? Ele diz assim: neste mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo homem, simplesmente um homem. Tão admirável eram as suas obras. Ele ensinava os que tinha prazer em ser instruído na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. E ele vai dizer assim: ele era o Cristo, o mais ilustre dentro de nossa nação, que ele era judeu. Acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. E olha que coisa maravilhosa. E ele vai dizer assim: e ele lhes apareceu vivo no terceiro dia. Isso aqui é um historiador contando a história de Jesus fora do evangelho. Do terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. E é dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Olha que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Agora, como a Bíblia relata a plenitude dos tempos? De que forma a Bíblia relata esse dia chamado plenitude dos tempos? Mateus diz assim, no versículo, capítulo 2, versículo 1: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E ele vai falar no versículo 2, versículo 10, que relata que uma estrela seguia os magos, orientando os magos onde eles deveriam ir. Eles seguiam a estrela para encontrar com o Filho de Deus. Então, Mateus fala assim que houve um sinal do céu na hora do nascimento do filho. Lucas vai dizer assim, no versículo, capítulo 1, versículo 30 e 32, ele fala de um reino que não terá fim, igual Daniel. João vai dizer assim: o verbo se fez carne. João vai dizer: o verbo se fez carne. Então a palavra, ela vai começar a relatar como ela vê a plenitude dos tempos na visão dos apóstolos. E Lucas 2, de 8 a 16, eu entendo ser a melhor descrição do momento chamado plenitude dos tempos. Então ele vai dizer assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Um anjo veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. A glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Então veja que a glória do Pai, a glória do Senhor, ela invade todo local, e o temor cai no coração deles. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, hoje é a plenitude dos tempos, nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí ele vai fazer um relato extraordinário desse, na visão da eternidade. Ele vai dizer assim: e isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo, tinha só um anjo, mas no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Paulo falou, aquilo que o Senhor preparou, estava acontecendo naquele momento, nasceu agora. E o exército celestial foi enviado. O exército celestial fazendo o quê? Louvando a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! O exército louvando a Deus, porque o Filho de Deus havia nascido. Porque o Senhor dos Senhores havia nascido. Porque aquele que vive para todos sempre havia nascido. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra. Que maravilha, que maravilha, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que está acontecendo, o que aconteceu, e que o Senhor nos faça saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Natal, nasceu Jesus, a plenitude dos tempos toca a eternidade, o Senhor exército celestial de hoje desce do céu, e agora está acontecendo a coisa mais maravilhosa de toda a humanidade. Jesus está encarnado, Jesus nasceu no nosso meio, Jesus está no nosso meio. Aconteceu assim com toda essa história que nós contamos aqui, com todos esses eventos extraordinários, maravilhosos, mas isso também aconteceu conosco em particular nas nossas vidas. O nascimento de Jesus para o mundo é um acontecimento histórico, mas para nós, além da história, é também um acontecimento profético. Ele é história, mas ele é profético. E assim como para a história, sobre o governo de Deus, sobre os homens, este acontecimento, chamado a palavra de Deus de plenitude dos tempos, para nós também, o nascimento do Senhor Jesus foi a plenitude do tempo na nossa vida. Então aquilo que aconteceu na história, aconteceu conosco. Naquele momento exato, quando Jesus nasceu na sua vida, é a plenitude do tempo na sua vida. É o momento exato que o Filho de Deus nasce no seu coração. E assim como o Senhor preparou todas as coisas com os reis, com os governos, com Israel, com o povo, para o nascimento do Filho, Deus preparou todas as coisas para que Jesus um dia nascesse no nosso coração, nascesse na nossa vida, e ele transformasse a nossa vida, e ele mudou a nossa existência. Tudo que aconteceu antes desse dia foi uma preparação de Deus para o dia maravilhoso. Tem a plenitude dos tempos da história, e ter a plenitude do tempo na nossa história, na nossa vida, no nosso dia, dia glorioso, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e Ele nasceu no nosso coração. E aí nós vamos dizer alguma coisa desse ponto, desse nascimento de Jesus agora dentro de nós, desse Natal dentro de nós. Depois do nascimento de Jesus, Jesus mudou a nossa história. Assim como Jesus mudou a história da humanidade, e antes de Cristo e depois de Cristo, na nossa vida também aconteceu isso. Antes de Cristo nós éramos de uma forma, mas depois de Cristo nós somos de outra forma. A nossa vida é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E nós podemos dizer também que o tempo começou a contar naquela hora, porque naquela hora nós nascemos de novo, um novo nascimento na presença gloriosa do Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Que coisa maravilhosa! Como Deus é maravilhoso, como Ele é extraordinário, como Ele cuida de nós, de que forma Ele cuida tão maravilhosamente das nossas vidas. Nós deixamos esse tempo mortal e entramos no reino eterno. Nós deixamos, o dia do nascimento de Jesus foi um dia glorioso na história da humanidade, mas foi também maravilhoso na nossa história pessoal de cada um, de cada pessoa, cada um de nós que está aqui. E a Bíblia, e esse dia glorioso, também ele prenuncia um dia maravilhoso, que é chamado o dia do Senhor, que é o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O Natal para nós é mais do que uma data histórica, pois assim como o Filho nasceu para a humanidade, um dia também nasceu dentro do nosso coração, não é? Dos nossos corações. Estamos vivendo ainda os efeitos da plenitude dos tempos, desde lá do nascimento de Jesus. Tem efeito na nossa vida, nós nos convertemos, nós somos libertos, nós somos salvos, nós somos abençoados, nós somos livres do pecado, porque aquele dia da plenitude dos tempos aconteceu e nós vivemos agora os efeitos daquela bênção daquele dia que o apóstolo Paulo chamou de a plenitude dos tempos, né? Nós estamos vivendo esse efeito, porque Jesus nasceu lá e mudou a história da humanidade. E Ele nasceu no nosso coração e mudou a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Natal para nós é uma experiência transformadora. E o Natal para nós é uma experiência de vida. Amanhã é Natal para nós. Depois da manhã é Natal para nós. Dia 5 de janeiro é Natal para nós. Dia 20 de maio é Natal para nós. Porque Jesus nasceu no nosso coração, está vivo e está cuidando das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos a plenitude dos tempos da nossa vida, porque nós vivemos o tempo do derramar do Espírito Santo, o tempo da glória de Deus sobre nós, o tempo da experiência de salvação, o tempo da alegria com Jesus, o tempo da vida eterna. Nós vivemos a plenitude dos tempos dentro de nós, assim como a humanidade viveu no dia glorioso do nascimento de Jesus, quando os exércitos celestiais foram enviados para dar glória a Deus nas alturas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Isso é Natal para nós. Isso é Natal para a igreja do Senhor. Isso é Natal para a nossa vida. Nós compreendemos tudo que o Pai fez para o nascimento do Filho e tudo que o Filho fez na nossa vida para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.